Salve, salve, amigo, amiga. Vamos aqui para o nosso Giro da Ganja, comecinho da semana, então, com as principais notícias aí que envolvem o mundo da cannabis e as suas derivações múltiplas. Já quero te pedir para deixar aquele like para fortalecer a causa, se inscrever no canal se não for inscrito. Compartilhe aí nosso conteúdo que ajuda bastante na divulgação canábica no Brasil. Se você gosta aí do nosso conteúdo do canal e quiser apoiar, torne-se um membro, você ajuda aí na causa e também recebe aí conteúdo exclusivo. Então, bora! Sorveteria famosa dos Estados Unidos aposta em sabores com infusão de cannabis. A rede de sorvetes Emack e Bolios criou uma linha especial com 20 miligramas de THC. Olha aqui a embalagem dos sorvetes, bonitinho, né? Essa é uma parceria com a empresa Mary Mad Inc. Já tem aí os dois primeiros sabores, o Cup ou Coffee Chip e o Chocolate Sunny Days, que estrearam no dispensário de cannabis em Massachusetts. Os sorvetes, então, têm 20 miligramas de tetraidrocannabinol, o THC, nas embalagens de 110 mililitros. Essa é uma novidade que tem extensão da popular marca de balas de goma com THC da Mary Mad. E a empresa também é conhecida pelos seus brownies de maconha. Muito interessante, hein? E daí, ó, você já experimentaria esse sorvete que já serve quase como uma larica simultânea? Você toma um sorvete, já cria larica, já mata a larica, já pega um docinho gostoso, já que tem o THC junto. Então, é só alegria. Deixa escrito aí pra gente se você já experimentou aí um sorvete ou algum quitute feito de cannabis aí e qual que foi a tua sensação. Tamo junto. Família ganha na justiça direito de receber remédio à base de cannabis gratuitamente em Araras. Uma dona de casa ganhou na justiça o direito para que sua filha, diagnosticada com paralisia cerebral, receba gratuitamente um medicamento à base de maconha medicinal da Secretaria de Saúde de Araras, em São Paulo. Segundo a dona de casa, esse novo tratamento mudou radicalmente a vida da filha, que tem 8 anos de idade. O tratamento custava mais de R$ 2.000 por mês para a família. Então, a gente vê mais uma forma de acesso aos tratamentos com cannabis medicinal através desses pedidos. E quanto mais tiver esse volume de pedidos, a gente avança também, porque obriga o Estado a se regular, a se regulamentar, justamente porque acaba tendo um fator de oneração para o Estado, né? Então, eles acabam então fazendo as regulamentações para aliviar esse peso que vai tendo conforme vai tendo cada vez mais e mais e mais aí pedidos. Então, vamos reivindicar, vamos sobrecarregar aí com os pedidos, seja de importação, seja de HC, e principalmente para ampliar cada vez mais o acesso para todos e todas. Então é isso. Bora! A matéria aqui é do portal G1. Muito interessante, né? É isso. Matéria da Valéria França, da Folha de São Paulo. Psiquiatras refutam artigo contrário ao uso do CBD em doenças mentais. Posicionamento é ideológico e não científico. Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide veio a público questionar a divulgação do posicionamento contrário ao uso dos derivados de cannabis no tratamento de doenças mentais da Associação Brasileira de Psiquiatria, divulgado em um artigo em julho no site da entidade. Para a Associação Pan-Americana, trata-se de uma publicação marcada por posições ideológicas e não científicas. No comunicado que foi refutado, eles escreveram que não há evidências científicas suficientes que justifiquem o uso de nenhum dos derivados da cannabis no tratamento. E para piorar, eles ainda consideram que há um desenvolvimento e agravamento das doenças mentais. Fake news pura, né? Ainda bem que já se rebate logo de cara quando aparece isso. Aconteceu também com a cartilha da maconha que foi divulgada pelo governo também, né? Cheia de fake news, cheia de terrorismo moral, tentando colocar ali uma visão já deturpada e já ultrapassada. Então, que bom, né, que tem essas questões ainda que vão sendo trazidas, mas já são refutadas logo de cara. Então, claro, as evidências já são abundantes sobre os tratamentos com cannabis medicinal, e é claro que isso tem um avanço no mundo inteiro e vários estudos já publicados. Então, precisa sim ser refutado esses tipos de comunicados, né, que acabam fazendo uma desinformação e um aumento do preconceito sobre o tema, que há tantos anos, com grande dificuldade e a passos de formiga, vai sendo aberto e tirado essa demonização que foi feita. Então, é isso aí, ó. A sociedade civil é super forte, né? Então, vamos que vamos nessa resistência. Bora. O papel do Estado e a transparência dos mercados da cannabis. A matéria aqui é do portal Terra. E diz que a cannabis medicinal e industrial podem gerar emprego, renda e impostos. Para isso, o Brasil precisa de leis claras. A matéria traz que o desamparo ao setor da cannabis em questão das leis é a engrenagem ideal para que haja a corrupção. Dessa forma, o Estado precisa assumir uma postura de responsabilidade e desafios para ter resoluções de problemas de ordem mais complexa. Executar políticas públicas pela cannabis é um desses problemas. Ano de eleição, e claro, os candidatos e candidatas precisam deixar claro quem que apoiam se quiserem conquistar os votos. Muitas e muitas pessoas hoje já fazem uso da cannabis medicinal, são pais, mães, filhos, parentes, amigos que precisam ou que querem trabalhar com a cannabis de forma legal. A matéria traz também um fator importante, né, que podia ser estimulado esse mercado nas universidades, promovendo pesquisas e produtos de maior sustentabilidade e qualidade. E claro, toda a formalização desses mercados da cannabis medicinal e também do cânhamo industrial no Brasil vão trazer benefícios para o Estado, principalmente por conta de uma nova fonte de arrecadação de impostos e taxas. A matéria traz um questionamento muito importante, né, uma provocação, que é ser a favor ou contra a cannabis não vai gerar ciência, não vai gerar pesquisa. Então, ser a favor ou contra, tanto faz em nível de opinião pessoal. O que importa é a gente ver o impacto que uma legalização traria, conforme é hoje, né, essa discrepância que é hoje em termos da violência que gera a repressão e o combate ao tráfico de drogas, nesse sentido mais restrito, do autoritarismo. Então, o que se precisa é colher dados, principalmente de países que já têm uma regulamentação e uma legalização, ver como isso se encaixaria de forma às peculiaridades do Brasil e ter uma noção científica, de fato, dos benefícios e principalmente da questão social que geraria uma legalização, desmistificando a erva sagrada. É isso. Cannabis medicinal reduz a ansiedade em adolescentes e jovens adultos. A matéria aqui é do portal Terra, cujos pesquisados receberam aí uma única pílula diária de CBD durante 12 semanas e tiveram menos ataques de pânico. A pesquisa foi feita por uma organização australiana de saúde mental juvenil chamada Origin, que acompanhou 31 pacientes, notando uma queda de 43% nos sintomas relacionados à ansiedade. Os jovens tiveram menos ataques de pânico e puderam fazer coisas que antes não podiam, como sair de casa, ir à escola, participar de situações sociais, comer em restaurantes, usar transporte público ou comparecer a consultas sozinhos. Vamos lembrar então, né, que essa pílula contém o canabidiol, o CBD, sem o composto do THC. Mais uma pesquisa aí direcionando, né, a que se for bem utilizado de forma precisa, justamente aí as pesquisas vão dar esse direcionamento de qual composto vai ser melhor para qual enfermidade ou para qual combate que se está fazendo nesse tratamento. Então, todas as moléculas acabam sendo muito importantes, correlacionadas, e para cada tipo de público e perfil se faz, então, um medicamento diferente nessas porcentagens aí, aproveitando a melhor molécula, né, o melhor conjunto de moléculas aí que a planta pode gerar. Então a eficiência vai sendo cada vez maior conforme os estudos vão avançando. E aqui a pesquisa, então, né, mostra mais um avanço nesse sentido, mais uma constatação aí nesse sentido. Então, bora pesquisar. Matéria do portal cannabis.com.br diz aqui: agências federais de saúde querem financiar estudos sobre os canabinoides menores, como o Delta 8 THC e terpenos da cannabis. Dessa forma, esses estudos vão buscar compreender a função dos canabinoides menores, aqueles que são menos conhecidos. A gente sabe aí do THC e do CBD, que são as duas principais moléculas e as mais conhecidas e estudadas, mas a planta produz uma série de outros, uma centena de outros canabinoides e também compostos, como os terpenos. E a ideia, então, é promover pesquisas mecanísticas sobre propriedades terapêuticas e outras propriedades biológicas de canabinoides e terpenos menores. Muito interessante, né? A planta tem aí uma variedade realmente enorme de possibilidades, né? Uma planta generosa que já é utilizada aí pela humanidade há milênios. Então, vamos entender como funciona, vamos entender todos os compostos e aproveitá-la ao máximo possível em todas as suas múltiplas funções. Salve! CBD é seguro e tolerável, diz Comitê de Cientistas do Canadá. Matéria aqui da Cannabis e Saúde. O órgão que é similar à Anvisa, lá no Canadá, disse que o CBD é seguro e tolerável e, portanto, poderia estar disponíveis sem receita médica. O grupo sugere que produtos com canabidiol poderiam ser vendidos fora dos dispensários em locais como mercearias e supermercados. Essa recomendação veio de um grupo com 9 cientistas que analisaram os produtos com CBD que são vendidos no país. As conclusões que chegaram esses cientistas é que o CBD é seguro e tolerável em doses de 20 miligramas por dia e é uma dose máxima de 200 miligramas por dia por até 30 dias. Recomendam que não seja usado por pessoas grávidas ou que estejam amamentando. As embalagens têm que ter as instruções claras de uso e de composição. Mostrou também que o CBD não é viciante. E mostra a importância e a necessidade de uma campanha de educação pública sobre os benefícios e os riscos do uso do CBD. Inclusive, fizeram também até a questão dessa regulamentação e dessa segurança para os pets, para os bichinhos de estimação também, que já são beneficiados também por conta do sistema endocannabinoide, que é o mesmo para todos os mamíferos. Então, os humanos e os bichinhos aí de estimação acabam também se beneficiando da mesma forma. Então, é isso que é muito importante e interessante, né? A gente vai vendo que é uma planta com baixíssima toxicidade, principalmente a molécula do CBD, então, que mostra aí os pesquisadores a segurança e a eficiência. Então, é isso. Bora! Mais uma vez, quero te pedir para deixar aquele like para fortalecer a causa, se inscrever no canal se não for inscrito. Torne-se um membro aí também para ajudar e apoiar na divulgação canábica no Brasil e dar aquela força para a gente continuar e seguir nessa caminhada e nessa resistência. Muito bem, o Giro da Ganja vai ficando por aqui. Até já!